Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acaba de cair do céu. E aí, caiu bem? Chegou bem? Sinta-se bem, você faz parte do milagre. É, você faz parte do milagre da raça humana, tem mais um dia para viver. Por enquanto, tira da cabeça a agenda tudo que tem que fazer e olha para dentro aí. Tá, isso aí. Sinta-se. Sinta-se. Quem é você? De onde você vem? O que você faz? O que você pretende? O que você busca? O que você sonha? O que você quer, hein? O que te anima? O que te move? O que te segura? O que te faz bem? O que te incomoda? É, é bom pensar isso, porque a partir de agora você vai vendo o que vale e o que não vale, o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, o que sim e o que não. Pois é, pequenas coisas que você decide ao acordar, ao começar o dia, aí intimamente vão nortear, vão orientar, vão levar você a escolher as pequenas coisas, as pequenas boas escolhas que vão te levar às grandes decisões, vão colocar você em sintonia, na vibração do dia. Não importa o lugar onde você esteja, não importa a sua idade, não importa onde você trabalha, não importa onde você, como você exerce os seus talentos, que cargo você tem, quanto você tem, os problemas que você tem, como é que está a sua vida emocional, como é que está a sua vida familiar, não importa. Antes de tudo, antes de mais nada, é esse compromisso íntimo com você como um ser vivente, como um ser portador desse milagre. É isso aí, isso aí. Você com você, é essa consulta íntima que eu venho aqui te propor todos os dias, é esse diálogo nutritivo que eu falo, você com você, depois você vê como é que você se relaciona com o mundo, mas antes é com você, seu valor, o sentido para a sua vida, aquilo que realmente fala de você. Então, ó, acorda com você, acorda para ser você, acorda para ser melhor, acorda para ser aprimorar, acorda na sua essência. Acorda para trabalhar, sim. Claro que trabalho é importante, mas trabalho não é tudo. É, trabalho preenche a vida da gente, trabalho tira a gente daquele estado, né, parasita. Trabalho faz a gente se colocar diante do mundo como um criador, como um parceiro. Trabalho é um jeito da gente se solidarizar, é um jeito de construir o mundo, sim. Trabalho, a gente ganha dinheiro para adquirir as coisas que são importantes para a gente, que são necessárias para a gente, que são desejos da gente. Sim, tudo isso. Mas trabalho, claro, é importante, mas não é tudo. Trabalho é fundamental desde que o seu trabalho não faça você se distanciar do essencial, que é isso aí. O que é que você quer aí do fundo, do fundo, do fundo? Então, o que eu digo para você no começo desse dia? Que o seu trabalho seja para favorecer, seja para turbinar, para vitaminar a vida que você escolheu, e não ao contrário, que sua vida seja somente para ser aplicada no trabalho. No trabalho, é, você pensa que a sua vida é para isso? Esse é o seu propósito, trabalhar? Não, é o para que você trabalha, entendeu? Essa é a chave do propósito, para que você trabalha, o porquê das coisas. Quando eu falo na palestra Futura Habilidade do porquê, né, que é o Simon Sinek que fala disso também, o porquê, eu quero dizer o porquê do porquê. Se você não encontra esse porquê, as suas escolhas vão ser mais trabalhosas. Se você tem o porquê, elas vêm. Que o seu trabalho, então, seja para a vida que você escolheu. Que você tenha recompensas no trabalho, que não fique limitada apenas à recompensa que você busca com o salário, ou com a comissão, ou o lucro que vai receber pelos negócios realizados. Que você não pense só no lucro que você vai ter pelas horas da sua vida que você vende, está vendo? As horas da sua vida que você vende, vai ser remunerado. Tudo que for remunerado pela sua vida será menos do que a sua vida vale. Eu não concordo? É isso aí, a sua vida vale mais do que a simples moeda que você recebe. que você tenha outras recompensas, que seu empreendimento pessoal produza riquezas que transcendam as soluções e o lucro, e que essa troca seja sempre justa, que você receba o que merece, que você faça o que merece, que você se entregue a isso, que não custe mais do que pode, do que deve custar, e também menos do que deveria custar, que seja simplesmente justo o seu envolvimento dentro desse imenso e complexo ambiente de trocas. Que se reconheça, tá? Que se reconheça o valor da troca mais do que o custo que determina o seu preço. É, as coisas não têm preço, não têm custo, elas têm valor, ou não têm. A gente coloca um custo, um preço ali para justificar o tempo, enfim, aí é a outra ordem da economia. Mas as coisas têm que ter valor e não preço. Que você saiba reconhecer também nesse caminho, nessas trocas aí. Isso aí é fundamental que eu vou dizer agora, hein? Que você saiba reconhecer as pessoas que são interessantes, que são bem diferentes daquelas que são interesseiras. É, e que você sabe escolher com quem vai se aliar no seu empreendimento, no seu negócio. Você vai querer estar junto de gente interessante ou interesseira? Bom, não vamos condenar ninguém aqui. As pessoas interesseiras, a gente está fazendo negócio, tem interesses envolvidos, sim. Elas podem até ser honestas, elas são honestas, mas às vezes o interesse passa por cima do propósito. Então, a interesseira quer o resultado imediato e que atenda exclusivamente os seus interesses pessoais. Então, se eu tiver lucro, se eu ganhei, tudo bem, resolvi minha coisa. Então, ao contrário, as que são interessantes, você se conecta por propósito. E aí você consegue seguir junto para um futuro, colhendo mais resultados e recompensas inimagináveis, porque vocês têm um empreendimento, vocês têm um porquê conjunto. Você não quer um cliente que fique com você para sempre? Então, você vai querer ter relações honestas com ele. Se você não é contratado por uma organização, por uma empresa, por uma determinada função, você vai se entregar para fazer aquilo a que você se comprometeu, que você quer contribuir para aquela organização quer contribuir para você. Você leva o seu propósito para a organização, você leva a sua alma para a organização. A organização vai te oferecer recompensas e você vai querer a sua recompensa na medida desse envolvimento. E que seja justo isso aí, que essa busca seja importante. Tá? Então é o seguinte, que não seja apenas um trabalho que você vai fazer hoje, tá? Mas que seja uma obra. Que você não esteja só, que você esteja junto. Que sua oportunidade de fazer o que faz, o que você tem para fazer, já seja a sua recompensa e que te inspire continuamente para que você faça sempre mais e melhor. Sabe quando você volta para casa? Você volta para o travesseiro e fala assim, puxa, hoje eu merecia uma medalha. Pô, hoje eu fiz legal. Você não está pensando, hoje eu ganhei simplesmente, hoje meu lucro foi isso. Não, hoje eu dei uma tacada dentro que aquilo, olha, mudou a vida do outro. Aquela pessoa ficou feliz e eu voltei mais feliz ainda. Enfim, olha, segredinho do propósito, que o que você faz já seja a sua recompensa, sua oportunidade de fazer o que você faz. Tamo aí, ó, esse papo aqui é isso aí, é um papo pra dentro, você com você. Aí você vai pra fora, o seu bom dia pra mulher, pro marido, pro cachorro, pro gato, o seu bom dia pro porteiro, pro motorista, no trânsito, o seu astral vai ser outro, porque você sabe que as pessoas estão aí na sua loucura, na sua busca, e você tá junto, e você vai ser solução, você vai ser alegria, você vai ser vibração, tá? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem formado. Obrigado você que chega aqui para o papo. A gente tem aqui o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura, está procurando você. Trilhaempregos.com.br, 30 anos, Pura e Flora. Revitê, olha aqui o creme anti-age e Pure Skin também para atenuar seus sinais. Acesse aí felizdianovo.com.br, onde estão todos os nossos assuntos aqui do dia. São publicados ali. Eu faço ao vivo agora, a rádio, depois, assim que terminar, a gente já publica tudo ali para você ouvir a hora que você quiser. Né? Às vezes você ouve aqui meia hora, 15 minutos, sai, depois você volta o papo hoje aqui, ó, com o Thiago Toledo pilotando tudo aqui para distribuir em todas as plataformas, rádios, Rádio Positiva, Davi Aguiar, Rede Blitz de rádio. Tá aí, Roberto Toledo tocando tudo para os agregadores de podcast, assim que a gente terminar essa parte ao vivo. Aqui é rádio e é podcast, aqui é RádioCast. Feliz dia novo, o seu primeiro programa Rádio Positiva. Setup Ulisses Galuti, Isidro Toledo pesquisa e vamos aí. Ó, vou dizer o seguinte para você, o que é que a gente tem hoje aqui, ó. Só para a gente alimentar a conversa, eu já vou dar bom dia para você que está escrevendo aqui. Escreve no YouTube, escreve no Facebook, que chega para mim agora a mensagem, assim eu posso te dar esse oi. É muito gostoso ver as mensagens que você tem, o que, que você faz. Ó, no programa de hoje, aquela parte audiobook que eu gosto, né? Entrar no livro, compartilhar com você umas ideias. Peace, é, do inglês peace, de paz, mas também é um acrônomo. 5 passos para administrar seus problemas filosoficamente. Mais um recorte que eu trago do livro Mais Platão, Menos Prozac, do professor de filosofia, filósofo americano Lou Marinoff, tá? Pois é, tudo que você põe para pensar em relação à sua vida, você tem soluções filosóficas aí. Então, já que estamos pensando em questões, problemas, eu quero perguntar para você aqui, existe problema sem solução? Ah, sei, se acorda tem um monte de problema para resolver. Se existe um problema, já naturalmente tem uma solução embutida aí. Agora conta para mim, o que é que você pensa sobre isso? Conta aí. Influência do dia hoje, se o senhor não tá lembrado, dá licença, deu conta. É a Dona Irã Barbosa que nasceu nessa data. Deus dá o frio conforme o cobertor, uma das frases dessa música saudosa maloca, né? Que eternizadas aí. Então, saudosa moloca, vou trazer aqui como frase musical do dia também. Palavra-chave, eficiência. Você sabe a diferença de eficiência e eficácia? Se é uma pessoa eficiente, se é uma pessoa eficaz, tem muita gente que se atrapalha com essa palavrinha. Eu vou falar sobre isso, tá? Eficiência é fazer a coisa do jeito certo, fazer bem feito aquilo que você tem para fazer. Agora, eficácia é fazer o que tem que ser feito. Fazer a coisa certa é eficácia. Fazer do jeito certo é eficiência. Você está entendendo? Tem gente que é muito eficiente fazendo tudo errado. Fez direitinho, fez um trabalho de primeira, mas não serve para nada. Então, tem que ser eficiente fazendo a coisa certa. Senão, você só vai estar aí. Olha, destaque do dia aqui, porque aqui é um lugar de boa notícia. Só para você ver. O tato piora com a idade. Olha só. Mais um beijo na bochecha continua produzindo o mesmo efeito. Pois é, uma matéria que eu trago da Frontiers in Aging, Fronteiras, né, da Idade, Neuroscience. Então, ó, tá vendo? O carinho, o afeto, tem coisas que a gente vai perdendo com a idade, mas você não perde a possibilidade de amar, de carinho, tá? Você perde o tato, mas você reconhece um beijo. Outra matéria que eu trago para você aqui para destacar, ó, temperatura do seu rosto diz muito sobre sua idade e sua saúde. Pois é, essa matéria também da Cell Metabolismo, ela diz respeito a como a gente pode também saber de problemas de saúde vendo a temperatura de acordo com a região do rosto, tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa, ó. Deixa eu dar um bom dia para você antes de entrar em todos os assuntos. Esse aqui é o nosso programa de rádio. Obrigado aí pela chance que você me dá, a oportunidade que dá desse papo todos os dias. Eu tô no meu propósito, tá? Uma pessoa que tá aqui, que leva um papo, que pega uma recomendação, que pega uma frase de alguém e aquilo serve de motor pro seu dia, serve de pedra de toque assim para se levantar, já é suficiente. Então, ó, só quero dizer para você que você pode ampliar essa rede conectada à boa atitude. Compartilhando, tá? Vai aí, marca as pessoas, traz as pessoas e vai escrevendo aqui. Deixa eu dar um bom dia então aí, quem chegou aqui? Quem tá na janelinha aqui para me dar bom dia, Thiago? Renato Câmera 1, Ana Lúcia Mazura tá dizendo, sua vida exterior pode não estar absolutamente sob seu controle, mas sua vida interior sempre estará. É isso aí, se você não tiver uma gestão interior, lá fora vai ser difícil, né, Mazura? Doutor Nunes, salve, salve, abração a todos aí, obrigado pela presença. Nair Cardoso, sempre na janelinha, sempre na fila da frente aqui. Fernando Silvestre, isso aí, mais um programa juntos, que Deus abençoe todos nós. Ele tá aí. Eliana Gongora, Deus abençoe, sem preço para mim e para minha família. Isso aí. Olha a Vanessa Derani aí, o dia só começa quando esse programa maravilhoso tá no ar. Ai, que gostoso ouvir. Aí, Vanessa, obrigado aí sempre pelo apoio, a família unida aí, Desante. O Renato está dizendo, começo meus dias escutando Feliz Dia Novo, há mais de 10 anos, que alegria, beijo para a equipe, família, todos. Pois é, tem gente que vê aqui só os números que aparecem no YouTube e no Instagram, mas a gente está em rádio, viu? Está em todos os lugares. Chega junto aí, Caí, se você quer transmitir na sua rádio, fala com a gente aí, vamos transmitir. E a gente tem uma liberação gratuita para você transmitir na sua rádio, rádio comunitária, rádio onde, qualquer rádio do Brasil, como faz a Rádio Vocal, Rádio Transil, Rádio Esporte Clube Catolé. Carlos Alberto Machado, feliz dia novo para você. Marisa Fonte, dia de muita paz, vai lá. Elia Silva, tamo junto, tamo nessa. Geraldo Martins, Pernambuco, vai lá, rapaz. Rosângela Rodrigues, tá aí, bom dia. Edevaldino Gomes dizendo aqui, lembrando, eu sou taxista, bom dia, Irineu. No dia 1º do 8, pois essas, completei 26 anos de casado com a Vera Lúcia. Muito bom ouvir um parabéns na sua rádio. É um presente maravilhoso, muito obrigado. É isso aí, então, Vera e Edivaldino, pois é, 26 anos de casado, uma vida, né? Uma história, coisa gostosa, né? Tá aí, Flávio Silva de Embu das Artes também, bom dia pra você, Antônio da Silva, tamo junto, rapá. Pedro Luiz Arroio, bom dia, brother, baita abraço, meu amigo lá de Araraquara, da TV, rádio Morada do Sol, saudade aí da Morada do Sol, viu? Dos nossos amigos, do meu filho, do meu neto aí de Araraquara, aí Betão, aí Leozinho, Ney Júlio, bom dia, mestre, valeu, Ney. Patrícia Crisóstomo Marques, feliz e abençoado dia, terça-feira para todos. Henrique Ribeiro, tamo junto. E Ana Valença de Santa Catarina. Bom, tamo aí, vamos fazer o seguinte, olha, a gente já chegou, já bateu esse papo de bom dia, já tamo aí, eu sei que você tá aí fazendo as suas coisas, vamos fazendo, mas vamos aqui trazendo as outras informações que podem te ajudar a pensar, lembrar e lidar com as forças do dia. A astrologia pode influenciar, acredite ou não, é um estudo muito antigo para orientar como é que os astros influenciam o nosso movimento, nosso emocional, nosso racional. E vamos nessa então, vamos virar a página para entrar no astral do dia?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E assim vivemos as emoções do dia 6 do mês 8. O ano 2024 do calendário cristão, 5.784 no calendário judaico, no calendário islâmico 1.444, calendário chinês 4.722, ano do dragão. Certo? Pois é, o tempo, mas o tempo que a gente conta de vida humana é bem anterior a isso, né? São as tradições, como é que eles se apropriaram das histórias, das suas próprias literaturas. Seguinte, sol no signo de leão, inverno brasileiro. Agora eu vou acessar aqui astrobrasil.com.br, que é o portal de Elmer Baum grátis. Você pode acessar lá também, fazer seu mapa exclusivo e tal, entender aí quando é que você nasceu, o que veio, o que não veio, por que que você é assim, é legal, né? Mas vamos lá, olha o que ele diz a respeito da energia do dia a partir da movimentação astral. Ontem, diz ele, entramos num longo período que pede observação, análise e reflexão. Esta terça-feira favorece trabalhos mentais e que exijam atenção e detalhamento. Entretanto, de um lado pode haver imprecisão e negligência, e de outro, exigência e excesso de crítica, o que pode causar desentendimentos. De qualquer forma, hoje é um dia para pôr as coisas em ordem e organizar a vida. Mas também é oportuno para fazer revisão de projetos, de trabalhos, de contratos. Este período é positivo para fazer acertos e corrigir falhas. Tá, sempre isso. Pontos fortes na energia do dia, disciplina, metodologia, praticidade. Pontos fracos, mesquinhez, ansiedade, intransigência. Pegou aí? Agora é o seguinte, isso os astros. Agora vamos pro íntimo. aquilo que a gente chama de espiritualidade, mas que não é religião, é para a sua essência aí que a gente visita aqui o brahmakumaris.org.br, o Toque de Luz. Sempre lá, quando você acessa o site, tem uma mensagem assim. Essa mensagem aqui também é do repertório Brahma Kumaris, e tem muito mais lá, claro, né? Olha aqui, sobre hábitos. Quando desenvolvemos o hábito de ver os aspectos positivos em tudo, conseguimos responder positivamente a situações e pessoas. Esse é o método para acabar com a negatividade. É como colocar água limpa em um balde de água suja. O fluxo contínuo de água limpa sobre a água mais suja faz com que gradualmente a água seja purificada, não é? Da mesma forma, o fluxo contínuo de positividade nos mantém limpos internamente. Entendeu aí? Olha a pegada da coisa. É isso. Então, olha, você positiva melhora o ambiente. Você reclama do ambiente tóxico? Então, entra com a sua suavidade, entra como contraponto, entra como antivírus dos lugares, tá? Aí você melhora o ambiente. Não chegue num incêndio apagando com gasolina esse incêndio. Ao contrário, chega bem, chega para ouvir, chega para entender, chega com a sua paz. Chega com a sua paz que vai dar tudo certo. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Lembrando que você acessa felizdianovo.com.br a qualquer hora do dia. Você acessa nosso aplicativo da Rádio Positiva também. A qualquer hora do dia, 24 horas por dia, tocando músicas, trocando ideias. 24 horas, espero você. Baixe o aplicativo aí no seu smartphone. Bom, fazer uma virada aqui com Trilha Emprego, Thiago, e a gente já volta para falar do dia e continuar esse papo com você. E você vai escrevendo para mim aqui. E você vai lá no YouTube, que é o nosso canal principal aí de difusão, de transmissão, e vai lá, aperta o sininho lá pra gente lembrando você sempre, tá? E vai chamando os amigos pra ouvir com a gente, tá? Amplia essa rede aqui, seja o nosso distribuidor, nosso ampliador. Vamos ampliar essa rede conectada à Boa Atitude. Vira aí, Thiago.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Não esqueça que a palavra-chave hoje aqui é eficiência. Já a gente vai falar, vai traduzir um pouquinho, vamos mastigar junto a palavra eficiência, eficácia, vai pensando aí. Vamos aqui para a pauta do dia, a memória do dia, dia 6 de agosto de 2024. Hoje é Dia Nacional dos Profissionais da Educação, importantes profissionais da educação. Que obrigado a gente tem que dizer aos profissionais da educação que estão com a gente aqui, que acordam cedo para trabalhar, que levam trabalho para casa, que estão relacionados também, não só à educação, mas às estruturas das escolas, das unidades de ensino, a todas as pessoas. Profissionais, às vezes, estão ignorados, estão mal valorizados, então a gente sabe que a construção do país só se dará bem quando a gente tiver realmente uma atenção total e investimentos totais em relação à educação, porque a desigualdade se enfrenta com conhecimento, e o conhecimento é a coisa mais revolucionária que existe. É por isso que talvez a educação seja tão escamoteada nessa nossa história. Então, pelo ensino público, pelo ensino fundamental e pelo ensino gratuito, pelo menos até o ensino médio obrigatório, para que todas as pessoas tenham condições aí. Então, profissionais da educação dos vários setores, a nossa homenagem aqui. Nessa data também, do ponto de vista da história, é uma data triste, mas é bom lembrar, porque o mundo continua assim. Em 1945, o mundo parava, porque os Estados Unidos lançavam a primeira bomba atômica sobre o Japão. A explosão destruiu a cidade de Hiroshima. A gente precisa sempre lembrar que o Japão, né, o governo japonês se aliou ao governo nazista, produzindo um terror E, enfim, terror gera terror, guerra gera mais guerra. É, quando a gente fala de cultura de paz, é isso aí. Porque uma guerra não se acaba com outra guerra, ao contrário, ela fica ali dormindo. Não se produz paz com guerra, né? Com a destruição do outro. Mas é assim que pensam os homens da guerra, né? Quando eles esgotam as suas maneiras de negociação pelo diálogo. Mas, enfim, com o avanço da Segunda Guerra Mundial, foi preciso desenvolver armas. Foi preciso, veja só como são os textos, mais potentes que pudessem causar maiores impactos nos adversários. Essa é a tônica da guerra, estou lendo aqui, entre aspas, a partir de um site de história. Com essa intenção, os norte-americanos deram início a uma corrida contra a Alemanha nazista para criar a arma nuclear. Pois é, havia o medo de que os nazistas dominassem a fissão nuclear e criassem a bomba. Então a gente fica aqui julgando do ponto de vista moral. Foram os aliados que destruíram pessoas inocentes ao lançar a bomba e fizeram parar uma guerra. E se fossem os nazistas com a detenção dessa ciência? Em nome disso que se faz guerra. Bom, a esse projeto foi dado o nome de Projeto Manhattan, que durou de 1942 até 1945, quando foi realizado o primeiro teste de um dispositivo de fissão nuclear. Segunda Guerra teve início... Aliás, teve fim com o uso, então, das primeiras bombas atômicas utilizadas na história da humanidade. E elas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima. Hiroshima foi exatamente num dia como hoje. É triste pensar isso, né? E Nagasaki, que foi no dia 9 de 1945. Essas bombas ficaram conhecidas como Little Boy e Fat Man, né? Pois é, pequeno... Olha só, ainda dão nomes, nomes poéticos, né? Little Boy, Fat Man, né? Gordo, homem gordo e criança, menino, por causa dos seus formatos e da capacidade de explosão de cada uma. Bom, essa história, ela mexe com a gente ainda, mas é bom que a gente reflita sobre esse mundo bélico em que a gente viva. Ter arma é uma maneira de segurança, é uma maneira de destruição. Você viu um filme recente aí, agora em 2023, né, que fala do físico J. Robert Oppenheimer. O nome do filme é Oppenheimer. Oppenheimer, que trabalhou com a equipe de cientistas, era um gênio da ciência, nesse projeto Manhattan, que levou ao desenvolvimento da bomba atômica, o filme do diretor Christopher Nolan. Você pode assistir ainda, é um filme bastante impactante, que fala o que, que envolve a política, o que está por trás. E aí também se criou, né, que tinha uma distinção entre a ciência. A que serve a ciência? A ciência jamais pode servir para destruição. Então quando você cria um avião, como se criou, o avião é utilizado na guerra, você cria dinamite, a dinamite é usada na guerra para destruir pessoas. Você cria a possibilidade de fissão nuclear para produzir energia limpa, daí você usa isso para fazer uma bomba de destruição. Ou seja, o mundo bélico é muito ágil. E funciona assim, só para você ter uma ideia, 45% do PIB americano é da indústria, né? Do orçamento americano vai para a indústria bélica, a indústria de segurança. É a indústria da segurança, da paz, da democracia, ou é a indústria da guerra, a indústria do medo? Mas enfim, são questões para a gente refletir, e eu faço questão de refletir isso sempre aqui, porque, como você vai ver no filme Oppenheimer, você tem o cientista, tem a possibilidade daquela arma para acessar uma guerra. Daí é uma decisão política, uma responsabilidade de alguém que está no governo. É a responsabilidade de um congresso, de gente que decide. A gente destrói o outro ou a gente será destruído pelo outro. E aí, em cima desse dilema, a gente toma as decisões de destruição. E destruição de quem? Do homem, da cidade, de toda a estrutura do outro. Então a guerra, não podemos deixar essa perspectiva. A guerra se torna uma indústria. A indústria da guerra é aquela que contribui para o PIB de países muito importantes de uma maneira muito significativa. É gostoso quando a gente fala, olha, o PIB do mundo é pelo agro, o PIB do mundo é a tecnologia para melhorar a produtividade, mas o PIB do mundo também é da tecnologia e de tudo que produz a guerra. O PIB de Israel é de armas tecnológicas, o PIB americano é de armas tecnológicas, o PIB do Brasil também tem a participação. Nós tivemos aqui empresas muito envolvidas com essa indústria da guerra. Ou que chamam da segurança. Ah, que dilema, né? Mas enfim, feliz dia novo, seu primeiro programa. É bom a gente pensar que a gente quer um mundo de paz. E a cultura de paz é isso aí. Não se resolve nenhum conflito, nenhuma violência produzindo mais violência. Esse é o cerne da cultura de paz. Você não produz a paz, né? O compositor popular resolve isso de um jeito bonito. Paz sem voz não é paz, é medo. Então os países funcionam pelo medo, né? Os poderes, os impérios continuam funcionando pelo medo. Feliz dia novo, seu primeiro programa é o seu jeito de começar o dia bem, bem informado. Mas vamos virar a página aí? Vamos falar de coisa gostosa agora? Vamos virar. Celebridade do dia é uma simpatia, é uma história. João Rubinato, que é a nossa celebridade do dia. Quem que é João Rubinato, Irineu? Ah, o João Rubinato, ele arrumou um nome diferente, mais artístico para ele. Ele mesmo inventou o nome dele. É o Adoniran Barbosa. Ele nasceu nessa data em 1912, morreu em 1982. O icônico sambista paulista que deixou sua marca e revolucionou a cena do samba nacional entre os anos 50 e 80. Filho de uma família pobre, antes de se dedicar à música, Adoniran exerceu diversas profissões, morou em diferentes localidades da cidade e do estado de São Paulo. E além de sambista, também destacou-se como radioator no programa Histórias das Malocas, uma radiopeça escrita por Oswaldo Molles. Bom, todo mundo cantarola algumas de suas canções mais famosas. Saudosa Maloca é de 1951. Samba do Ernesto nos convidou. De 1953, Iracema. Eu bem que dizia. Pois é, falando de como é que a Índia seduzida pelo homem da cidade vem para a cidade, não entende o trânsito, a violência da cidade. E a Iracema, Iracema, você atravessou contra a mão. Que lindo que é isso, que poético que é isso e que triste que é também. Apaga o Fogo Mané de 56, Tiro ao Álvaro de Tanto Levar Frechada do Teu Olhar de 1960 e o Trem das Onze de 1960. Sabe que o Trem das Onze, eu com 6 anos de idade, fui participar de um programa de calouros que tinha muito ali. E nos anos 60, com 6 anos de idade, fui na igreja cantar uma música e fui cantar o quê? O Trem das Onze. Pois tanto meu primeiro participação pública como cantor foi o Trem das Onze e eu parei no meio. É. Fala, nega! Quando eu falei fala, nega, no meio do samba, e além disso, mulher, fala, nego! Quando eu falei fala, nego, eu sei que o auditório começou a rir e aí eu desconcentrei e parei de cantar. Que lembrança, né? O alto-falante da vila. Jardim da Vila Diva ali. Bom, vamos falar do Adoniran, porque o Adoniran aqui, que é a celebridade do dia, não é o Irineu? Além da qualidade musical e técnica impecáveis de seus arranjos, as letras dessas canções nos revelam a realidade crua da cidade de São Paulo na época, colocando em evidência as dificuldades enfrentadas pelo povo pobre que tenta sobreviver na metrópole que se erguia luxuosa e rapidamente. E ele é um símbolo também do bairro do Bixiga, que vale a pena você sempre passear pelo Bixiga, os restaurantes, a música, o povo, as feiras, domingão ali na Feira de Antiguidades, é muito legal. Algumas frases de Adoniran Barbosa para você aqui, ó. E algumas frases que vêm até de música. Bom de briga é aquele que cai fora. Olha só, é um jeito de paz, né? Porque tinha muito quebra-pau, né? As encrencas nas vilas. Outra que ele dizia, chega de homenagens, eu quero dinheiro. Ele era um cara homenageado em vida. Ah, muito linda a homenagem, mas, pô, minha parte em dinheiro, ele dizia. A tristeza, ele diz, é um bichinho que pra roer tá sozinho. E como rói a bandida. Parece rato em queijo parmesão. É uma frase sábia, tá vendo? É um sábio popular. A tristeza é um bichinho que pra roer tá sozinho. E como rói a bandida. Parece rato em queijo parmesão. Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas essa música, Deus dá o frio conforme o cobertor, é uma sabedoria quando a gente se vê com as nossas dificuldades e sabe que vai passar. E essa música, vamos entrar com a frase musical já? Puxa vida, os demônios da garoa se celebrizaram também cantando as músicas de Adoniran. Adoniran com essa voz rouca. A música que você encontra com ele, a Elis Regina cantando, né, o Tiro ao Álvaro, é uma coisa, né, uma poesia, uma crônica. Mas vamos lá, essa aqui é muito importante para falar de como a cidade grande cresce, ela passa por cima da história, da vila, das pessoas que vivem ali em seus cortiços, nas suas malocas. E é isso que ele diz nessa música. Vamos de frase musical hoje aqui, homenageando a Dona Irã Barbosa, nosso influencer do dia. Saudosa maloca, ó. Se o senhor não tá lembrado, desafina com o Irineu. Dá licença de eu contar. A gente precisa contar a nossa história. Ele conta a história de São Paulo e essa música conta a história de São Paulo. Vamos lá, Thiago, de Saudosa Maloca. Eu pus aí o link para você. Não coloquei, né? De aqui onde agora está, ele vai dizendo, este edifício alto. Era uma casa velha e um palacete abandonado. Sempre que eu passo ali na Paulista, que tinha os palacetes, a gente vê os prédios, dá uma tristeza, né? Eu, office boy, que vi muitos desses palacetes ainda da Paulista, vejo hoje os prédios maravilhosos da cidade. Mas se você puder, estando na Paulista, não deixe de visitar a Casa das Rosas. Era uma casa velha e um palacete. Foi aqui, seu moço, aqui entre essas das pessoas, eu, Mato Grosso e o Joca, construímos.
O senhor não está lembrado, dá licença de contar.
Própria Dona Irã, isso é demais. Pode ir cantando junto.
Era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço,
aí.
Que eu, Mato Grosso
e o Joca. Desafina aí, Quirineu.
Nossa maloca.
Estamos destacando aqui, ó.
Mas um dia,
a Dona Irã.
Nem quero lembrar.
Pois é, vem incorporador e falou, derrubou as casinhas. E quem tá ali sai, tem prazo. O que o pobre faz? Pega todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Fica olhando a história cair, né? Que tristeza.
Cada talva que caía.
Olha só, não é de emocionar uma história dessa.
Mato Grosso
é a história de São Paulo ainda, viu? São Paulo está em obras sempre. Está sempre derrubando sua história, história de pessoas. Pois os homens tá razão, é a lei, foi aprovado. Alguém comprou o terreno e pronto. A história da vida das pessoas ali passa, né? Olha só.
E hoje nós pegamos nas gramas do jardim.
Isso aí. Olha só. Agora você vem pro refrão aí, ó. No banheiro, no chuveiro, no trânsito.
Saudosa maloca.
Saudosa maloca. Maloca, querida. De noite nós passemos dias felizes em nossa. Agora, sabe uma coisa interessante? Deus dá o fio. Conforme o cobertor, ele vai falando da resiliência das pessoas em enfrentar suas dificuldades e seguir em frente. Mas tem gente que resiste. Aqui no paraíso, né, você vê algumas casas, as pessoas, a incorporadora vai e compra os terrenos. E às vezes tem uma senhorinha ali, e eu conheço algumas, né, tem algumas pessoas, daí você vai saber, nossa... Por que que ficou essa casinha? Por que que a pessoa não vendeu? Por que que ela não ganhou um dinheirão? Por que ela não ganhou 3 apartamentos em troca dessa casinha? Daí se você vai falar com aquela velhinha, com aquele velhinho, falando assim carinhosamente daquela velhinha, daquele velhinho, porque ele poderia ser eu e sou eu também. Ali está a história dele, a história da vida dela. Ali ela se reconhece, ali ela criou os filhos, ali ela viu o próprio pai, ela viu a tia, ela viu a madrinha. Ali ela tem o significado de sua existência. E alguém vem oferecer dinheiro, eu não quero esse dinheiro. Eu não quero morar num apartamento lindo que você vai construir aqui, com varanda gourmet. Não, daí você vê aquela casinha velha de alguém que fala, não... E você vê que esse não é uma resistência, não porque a pessoa é uma ignorante, uma pessoa é estúpida, que ela não vê vantagem, ela ia ganhar muito dinheiro, ia poder pagar o asilo, ia poder viver num lugar mais confortável. Não, ela está na sua história, ela está respeitando a sua história. E não importa o que a cidade quer fazer, aqui eu vou ficar, porque aqui é misto. Enquanto eu estiver vivo, eu estou aqui, eu não saio daqui. Não, não adianta se bater lá, que com aquelas abordagens das incorporadoras, oferecer todo o dinheiro. É, claro que os outros filhos, sim. Que bom que são os filhos que respeitam os pais na sua vontade, porque ele está defendendo a história. É como diz o Adoniran ali. Daí, como não tem o que fazer, o pobre que não tem o que fazer, porque a casa não é dele, a maloca é alugada, o cortiço é alugado, ele vai para a rua, ele vê a demolição, ele não está vendo a demolição que vai ser construída uma casa, ele está vendo a demolição da sua história. Só que ele não tem poder, né? Essa é a crônica do Adoniran. Né, não? Feliz dia novo, seu primeiro programa. É sempre legal a gente pensar isso, porque a gente tem que saber que a nossa vida é importante. A sua história é importante. A história dos seus pais é importante. O significado de alguém que vive do jeito que quer viver, que controla, que administra suas próprias memórias, tem muito valor. Então, quando você passar ali nas regiões onde estão fazendo esses prédios maravilhosos, modernosos, e o... daí você passar aí, você encontrar uma casinha velha, não entenda como atraso. Tem uma pessoa ali que está preservando a sua própria história, e isso tem muito valor. Essa pessoa não cedeu às ofertas do dinheiro, porque as memórias, a história que ela tem ali, é mais importante do que o dinheiro que ela receberia. Porque o que ela faria com o dinheiro, e passando ali por aquela rua, está só com a fotografia da sua própria imagem. Enfim, cada um tem o poder de decidir, cada um sabe onde está ancorada a sua memória e a sua existência. Mas se alguém faz isso, é bom parar ali e falar para a pessoa que história ela tem para contar. Se você encontrar essa senhora, esse senhor, cuidando daquele jardinzinho no meio dos prédios valiosos, procura conversar, diga para ela parabéns, que bom que você manteve a sua casa do jeito que ela é. Ah, tem muitas aí. Bom, é isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Apoio Geinfo, Folha Fácil, apoio Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Vamos fazer uma virada que eu já volto aqui para falar de eficiência, que é a nossa palavra-chave do dia hoje.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom, a gente sempre aqui trabalha com a palavra-chave. Palavra sempre tem um significado e é legal a gente trabalhar com a palavra-chave, porque ajuda você a organizar aí as suas ideias. Vou aqui então, hoje, com o destaque da Agenda Atitude, vamos refletir sobre a palavra-chave eficiência. Eu preferi colocar aqui também eficiência barra eficácia. Embora sejam comumente confundidas ou utilizadas como sinônimos, há uma diferença, viu, entre eficiência e eficácia. Enquanto eficácia tem a ver com atingir um objetivo, eficiência diz respeito à forma como uma atividade é realizada. E sim, enfim, eficácia é fazer o que deve ser feito, fazer a coisa certa. Eficiência é fazer de um jeito direito. Ou seja, eficiência é o jeito de fazer uma coisa. Eu sou eficiente na sua atividade, no seu trabalho. Agora, ela é eficiente e está fazendo a coisa certa? Imagina uma pessoa eficiente fazendo coisa errada. Então, eficácia é saber o que deve ser feito e fazer o que deve ser feito. Eficiência é fazer direito, não é fazer meia boca, entendeu? Então você tem que ser eficiente e fazer direito. Mas precisa saber se você está fazendo a coisa certa, né? Se está sendo eficaz. A ideia central aqui é que após atingir a eficácia, o seu negócio, a sua profissão, a sua empresa, trabalhe para tornar os processos eficientes. Você já sabe o que fazer, faça o que você faz de um jeito eficiente. Dessa forma, além de melhorar seus resultados e elevar a produtividade, será possível gerar também economia e crescimento. Quer saber como tudo isso pode ser aplicado na prática? Pensa aí, como é que se aplica na prática? Bom, qual é a diferença então entre eficiência e eficácia? Aguardou aí? frequentemente confundidos, utilizados como sinônimo, eficácia e eficiência. Você já entendeu que são termos distintos. Eficácia é fazer algo bem feito, né? Eficiência é fazer algo bem feito. E eficácia é fazer o que precisa ser feito. Ou seja, temos a relação entre qualidade de execução e cumprimento de meta. Fez o certo do jeito certo. Tá bom? Agora, o que é eficácia? Eficácia é a qualidade que se refere à capacidade de atingir o resultado que você quer. O exemplo de eficácia nas operações de uma empresa é quando um time comercial bate a meta de vendas do mês, por exemplo. Logo dizemos que a equipe atuou de forma eficaz. Tinha um objetivo e atingiu. E a eficiência? A eficiência está relacionada à maneira como eles atingiram esse objetivo, considerando aí as competências, a economia de recursos, a produtividade, a estratégia e tal. Aí você vai ver, é o processo que foi utilizado para que tivesse, né, aquele resultado eficaz. Perceba que o que está em jogo sempre, eficiência e eficácia, é a otimização do processo. Cumprir as funções em menos tempo, economizando recursos, produzindo mais resultados. É possível ser eficiente e não ser eficaz? Claro, né? Uma empresa pode atingir suas metas, mas não fazê-lo de forma mais econômica possível. É, pode entregar um serviço meia boca, atingir o resultado, mas tem lá um monte de reclamação no saque, né? Então é isso aí, também não pode economizar recursos, é bom, né? Faz o que é certo, mas faz meia boca. Não tem jeito. Os dois têm que ser bons, você tem que ser eficiente e eficaz. Quais são os benefícios disso numa empresa, numa organização? Quando há união entre eficiência e eficácia, a gente tem ainda um terceiro conceito, que é a efetividade. Ou seja, quando uma operação é realizada da melhor maneira possível, ou seja, de uma maneira eficiente, quando ela atinge esse objetivo, ou seja, é eficaz, ela é considerada efetiva, ela cumpre aquilo que promete, ela está dentro do propósito. Isso gera uma série de benefícios para a pessoa, para o negócio, entre eles a otimização do uso do seu tempo, a economia de recursos, né? Não importa o recurso, se é tempo, se é dinheiro, se é matérias. Requer menos mão de obra, isso aí, menos esforço, aumenta a produtividade e amplia, claro, o potencial de lucro. Bom, então é isso, hein? Qual é a relação entre eficiência e eficácia nas empresas? Isso aí, a busca constante por eficiência e eficácia deve prevalecer. Todos os dias, se a gente está sendo eficiente, eu estou sendo eficiente, eu estou sendo eficaz, eu estou fazendo o certo e estou fazendo a coisa certa, porque aí eu encerro aqui lembrando Peter Drucker. Ele diz assim, ó, nada, não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Ah, isso é boa naquilo que faz. Mas ela faz o quê? Não serve para nada o que ela faz, mas ela faz bem. Então não adianta. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deve ser feito. Ou a coisa errada, né? Falando numa outra área, a paciência e a perseverança é um dos métodos mais eficientes que usamos para conquistar um objetivo. É, a eficiência tem isso, né? É gestão de projeto, é gestão do modelo. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vamos virar a página aqui que eu quero entrar na notícia do dia. Alguma manchete? A notícia que eu falei que ia destacar? Boa notícia, vamos nessa? Olha, nosso mantra aqui, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, não liga, cuidado com as notícias que compartilham no seu WhatsApp, tá? Quem compartilha notícia no WhatsApp está te influenciando, é notícia enviesada, tem um componente fake news, está vendo só um lado. Então, vai você ler o jornal. Por mais que a gente reclame da imprensa, desse, daquele, você está vendo quem está dizendo, você critica. Então, só dá uma olhadinha aqui nas manchetes, já vou entrar aqui com as notícias que eu falei que ia destacar para você. Boa notícia. Folha de São Paulo, manchete, Tatiana Weston Webb é superada por americana e fica com a prata do surf das Olimpíadas. Olimpíadas continua o assunto da imprensa. Rebeca Andrade deixa Paris como estrela mundial e no Olimpo do esporte brasileiro. Nossa, foi a coisa mais emocionante, né? Nossa, a Rebeca virou a estrela, virou um símbolo nacional. Que coisa mais linda. E ver o tremendo respeito, né? O respeito que as americanas, a Simone Biles reverenciando, as entrevistas que as americanas deram falando daquele momento. Pois é, saiu de lá como uma rainha. As americanas, ela é a rainha. Foi uma coisa mais linda. E tem fotografia linda dela aqui na Folha. Daniela Hipólito analisa a evolução da ginástica e os feitos de Rebeca Andrade. Como derrota para o Brasil nos Pan-Americanos de 87 fez os Estados Unidos recorrerem a astros da NBA. Pois é, tem outros assuntos aqui importantes. Polos ditam a avaliação de Lula e Bolsonaro. É, outros assuntos. Deixa eu entrar aqui no Jornal do Brasil, só para ver algumas manchetes. Brasil e Chile assinam 19 atos bilaterais de turismo, ciência e tecnologia, defesa agropecuária e direitos humanos, até relações de investimentos. Dólar volta a subir com medo de recessão nos Estados Unidos e fecha 5,74. É isso aí, são as questões que impactam. União Europeia, resultados das eleições na Venezuela não podem ser reconhecidos, não podem mesmo, né? E o Brasil está aí ainda um pouco neutro, né? Pedindo as atas, pedindo as altas, né? Muita gente pedindo aí uma declaração mais dura do governo brasileiro, do presidente Lula e do governo brasileiro, que sempre teve aí, do ponto de vista do Itamaraty, uma equidistância. Mas, enfim, muita gente já está declarando o presidente eleito da oposição garantindo como eleito. Isso não quer dizer nada, ele está lá ainda, precisa reconhecer e mostrar as tais atas, os boletins, o que é um absurdo que ele não fez ainda. Enfim, vamos aguardar aí o melhor desfecho, que a coisa mais triste que existe para um povo é ir para as urnas, confiar no sistema eleitoral e depois o presidente que está no poder não quer sair de lá, não quer deixar de roer o osso porque o seu grupo está ali, né, com seus privilégios, né, seus militares, a sua justiça, o seu controle de todo o sistema. Então é lamentável isso. Mas vamos lá, vamos aqui para boa notícia, porque a notícia em destaque que eu quero trazer para você. Temperatura do rosto diz muito sobre a idade e saúde de uma pessoa. Está no Céu Metabolismo, publicado aqui no Brasil pelo Diário da Saúde. Daqui a pouquinho, depois que terminar essa fase aqui ao vivo, eu coloco tudo isso lá no felizdeanovo.com com os detalhes para você pesquisar. As temperaturas em diferentes partes do rosto estão associadas à sua idade, bem como a diferentes doenças, como diabetes e hipertensão. A descoberta inusitada pode significar que, em breve, poderemos prever e diagnosticar doenças apenas medindo a temperatura facial. Zheng Qing e Yu e colegas da Universidade de Pequim analisaram as temperaturas faciais de mais de 2.800 adultos e usaram modelos de inteligência artificial para tentar deduzir suas idades com base nas temperaturas de diferentes pontos do rosto, incluindo nariz, olhos e bochechas. Deu certo para a idade, mas então veio uma surpresa. Quando os pesquisadores fizeram outras combinações, eles descobriram que o voluntário que tinha doenças como diabetes e hipertensão tinham temperaturas diferenciadas. Indo mais fundo, eles demonstraram ainda que pacientes com essas condições, além de doença hepática gordurosa, apresentam envelhecimento facial mais rápido e tendem a ter temperaturas oculares mais altas do que pessoas saudáveis da mesma idade. O envelhecimento é um processo natural, disse a professora Jingdong Han, mas a nossa ferramenta tem o potencial de promover um envelhecimento saudável e ajudar as pessoas a viverem livres de doenças. Você pode depois, daqui a pouco, depois das 7, acessar lá no felizdeanovo.com.br essa matéria inteira e o devido link também eu trouxe aqui do Diário da Saúde. E mais uma notícia de saúde que eu trago para você aqui, ó. Essa aqui é bem bacana, ó. O tato piora com a idade, mas um beijo na bochecha continua produzindo o mesmo efeito. Se um beijo na bochecha produz o mesmo efeito, um beijo na boca, hein? E um beijo na orelha, e um beijo no pescoço. É, pois é, tá vendo? Quando se trata de afeto, o nosso corpo é sensível. Então é isso aí, você perde o tato, fica, né, com a mão diferente para perceber as coisas, mas carinho, afeto, chega lá. É um estudo, viu, da Frontiers in Aging Neuroscience. E a sensibilidade ao tato, que ele fala. Embora muitos dos nossos sentidos vão ficando entorpecidos à medida que envelhecemos, nós não perdemos a sensibilidade ao toque em todas as partes do nosso corpo na mesma intensidade. Experimentos mostraram agora que o declínio da sensibilidade ao toque só acontece na parte de nossa pele sem pelos, como a ponta do dedo indicador, mas não nas bochechas e nos antebraços. Em outros lugares também. O toque piora nas mãos com a idade, mas não nos braços e nas bochechas peludas. E as bochechas são especialmente sensíveis ao toque. É o que diz Dr. Jean-Marc Aimonetti, do Centro de Psicologia e Neurociências de Marseille, França. Isso foi uma surpresa, já que a pele sem pelos geralmente tem uma densidade maior de mecanorreceptores que determinam a nossa sensibilidade ao toque do que a pele peluda. Tá aí, boas notícias daqui a pouquinho, tá lá publicada para você no felizdianovo.com.br. Eu quero agora destacar para você a pergunta do dia. Que você tá pensando, vai respondendo para mim daqui a pouquinho, eu dou um oi para você antes de encerrar aqui. Existem problemas sem solução? Essa é a pergunta que eu faço hoje aqui. Existem problemas sem solução? Se existe problema, é porque é um problema. Se existe um problema, tem solução, né? Por definição, um problema é uma situação ou um assunto que deve ser solucionado. Portanto, partimos da premissa de que todo problema tem solução, viu? E o trabalho que teremos é o de encontrar essa solução. É isso. Isso pode não ser uma tarefa fácil, contudo, já sabemos que ela pode ser realizada. E isso pode ser essencial para não nos desesperarmos durante a busca da solução. Entendeu aí o que eu falei? Então é isso aí. Se existe um problema, existe solução. E se não existe solução, solucionado está. Então já é a solução, é para de pensar nisso. Mas é o seguinte, quando você está pensando num problema, vou ficar pensando só nisso até achar a solução, esquece, você não tem solução. A psicologia explica, você tem que dar um tempo para o cérebro, vai fazer outra coisa, vai cozinhar, vai lavar a louça, vai arrumar o armário, vai correr, vai levar o cachorro para passear. Que o seu cérebro está trabalhando. Quando você muda de estado, de região, quando você exercita alguma coisa diferente, o seu cérebro tem soluções mais disruptivas, mais criativas. E se você fica ali martelando em cima, você vai ter solução muito óbvia, ou seja, você não vai sair do problema. Mas olha, eu trouxe aqui uma matéria Mente Maravilhosa, eu vou publicar depois para você lá no felizdianovo.com.br, algumas técnicas aí de como você pode lidar com problemas e solução. Tá? E agora, vamos virar a página que eu vou entrar aqui no audiobook. Momento de mais Platão, menos Prozac.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha, eu quero destacar para você agora aqui esse livro, que bom, é um livro que eu gosto muito. Mais Platão, menos Prozac. Eu destaco aqui o capítulo 3, vou adaptar um pouco daqui. Peace em seu tempo. Em inglês, peace é paz, mas na verdade ele é um acrônimo para 5 passos para administrar problemas filosoficamente. A gente estava falando de se todo problema tem solução. É isso aqui. Vamos para a filosofia, que é onde eu gosto de brincar aqui. Diz o Epicuro já, ó, é vazio o argumento do filósofo que não alivia nenhuma aflição humana. Portanto, pensar filosoficamente ajuda a ter uma solução para aflições humanas. O outro filósofo, Ludwig Wittgenstein, disse que o problema filosófico é uma consciência da desordem em nossos conceitos e pode ser resolvido ordenando-os. Bom, aqui ele diz, o aconselhamento é o Lu Marinoff do livro Mais Platão, Menos Prozac. O aconselhamento filosófico é mais arte do que ciência e atua de uma única maneira em cada pessoa. Assim como a terapia psicológica se manifesta de inúmeras formas diferentes, o aconselhamento filosófico tem, pelo menos, tantas permutações quanto o número de práticos existentes. Você pode trabalhar filosoficamente um problema sozinho ou com a ajuda de um parceiro não profissional. A grande questão é como. Alguns conselheiros filosóficos afirmam com razão que não existe método geral que possa ser explicado ou ensinado. Afinal, se não há um método geral de se fazer filosofia, como pode haver um para se fazer o aconselhamento filosófico? Bom, ainda assim, descobri pela experiência que muitos casos se ajustam bem à abordagem dos 5 passos que chamo de processo PICE. É isso que eu quero destacar para você. O processo PICE de Lu Marinoff. Essa abordagem consegue bons resultados, é fácil de ser seguida e ilustra o que diferencia o aconselhamento filosófico das outras formas de terapia. Como veremos aqui, a maioria dos problemas apresentados no livro é o processo PICE. Talvez o seu também possa ser trabalhado dessa maneira, diz o autor aqui. PICE, então, é um acrônimo ou um acróstico que representa os 5 estágios. P de problema, E de emoção, A de análise, C de contemplação e E de equilíbrio. PICE. O acrônimo é apropriado, já que os 5 passos são o caminho mais seguro para uma paz. Certo? PICE. Paz em inglês, uma paz mental duradoura. Bom, os primeiros 2 passos expressam o seu problema. E a maioria das pessoas atravessa esses estágios naturalmente. Não precisam de ninguém para identificá-lo, embora às vezes seja um ponto a ser revisitado e aperfeiçoado. Você sabe qual é o problema e você sabe olhar para ele. Não precisa de ajuda de ninguém, né? Sua reação emocional é imediata e clara. Ninguém precisa aprender a sentir a emoção, né? Todo mundo já sente, se bem que isso também possa ser algo em que pensar, né? Sua emoção, seus sentimentos podem te desviar também. Os 2 passos seguintes examinam progressivamente o problema e, embora muitas pessoas possam fazer isso por conta própria, seja proveitoso ter um parceiro ou um guia para explorar o novo território, ou seja, problema, emoção, análise e contemplação. Análise e contemplação, você pode trocar ideia com alguém, botar a coisa na mesa, tá? E o 3º passo leva-o para além da psicologia e da psiquiatria, e o 4 coloca-o diretamente na esfera filosófica, que é o equilíbrio. Você não vai conseguir resolver o problema 100%, às vezes as coisas vão estar ali permanentes no ambiente da vida, da mudança, mas você vai estabelecer o equilíbrio. O último estágio, portanto, do equilíbrio, incorpora à sua vida o que você aprendeu em cada um dos 4 passos iniciais, já que abordagens exclusivamente cerebrais não são práticas, a menos que você saiba como usá-las. Bom, eu não vou seguir adiante, mas aí você já tem uma pista: inteligente que você é, experiente que você é, conhecedor que você é a respeito desse item. Você é uma pessoa especialista em você, não é? Você é especialista em você. Então, ó, para resolver um problema, adote, né, essa senha aqui, PICE. PICE, tá bom? Você já tem aí, então PICE significa: você olha para o problema, você vê o que você sente em relação a ele, a emoção que ele te traz, esse problema. Daí você analisa, tira um tempo para isso, você contempla, analisa, contempla, olha para isso, deixa ali um tempo. E depois vem o equilíbrio: como é que você vai lidar com isso? Lu Marinoff, mais Platão, menos Prozac, é um livro que eu gosto muito, é para lidar com... Filosofia, para mim, é o que a gente faz aqui, nesses nossos argumentos estoicos, diários aqui de Feliz Dia Novo, que eu faço na minha vida no rádio. É isso aí, a filosofia na prática e a sua experiência filosófica de pensar a sua vida. Isso que você troca ideias com o vizinho, com a vizinha, com a colega, com o amigo, com o carteiro, com o motorista do Uber, enfim, esse papo que você tem todos os dias. Isso aí é filosofar à sua maneira. Você não precisa entrar na corrente filosófica, falar, citar todos os filósofos que existiram da Índia, da Grécia, seja lá de onde for. A sua experiência existencial, emocional, intelectual, seus resultados, ela é válida. Afinal de contas, Pode estar escrito na Bíblia, pode estar escrito no Alcorão, pode estar escrito no Talmud, pode estar escrito no Mahabharata, pode estar escrito no Manual de Gestão XPTO, pode estar escrito no Dale Carnegie, no Napoleon Hill, não importa. Se você não validar aquilo como algo importante para você, dentro da sua visão, da sua cosmovisão, do seu entendimento do que é o mundo à sua volta, não vai ter valor nenhum esse conhecimento. Então você todos os dias, desde criança, ao pensar o mundo, quem você é, o que você faz, como é que você lida com as situações, está filosofando e está produzindo um conteúdo de sabedoria, está transformando as informações em conhecimento, está transformando o conhecimento em sabedoria, está transformando a sua sabedoria em escolhas e decisões, e aí você vai para o mundo equilibrado. É isso que a gente faz todo dia, né? Nessa nossa filosofada de café da manhã aqui, muito simples, muito básica, mas sempre trazendo você para a conversa. Certo? Feliz dia novo. Seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Seu primeiro programa. Feliz dia novo. Acesse aí Rádio Positiva. A gente continua na Rádio Positiva 24 horas por dia tocando músicas, trocando ideias, tá? Vamos aí. E deixa eu dar um oizinho para quem apareceu enquanto eu vinha falando nessa parte final aí, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, deixar você trabalhar. E quem quiser depois acessa aqui o felizdianovo.com.br. A Vanessa Deirani voltou pro papo aqui para dizer o quê, Thiago? Ela tá dizendo que é bom, é um lente lindo, o dia só começa bem quando ouvimos esse programa. Legal aí. Vanessa De Santi, Mário Santi, Amora Melissa, Michele Moraes dizendo feliz dia novo, Irineu e equipe, esse programa Feliz Dia Novo, que acompanho junto com meus três filhos desde o ano 2000, enquanto se arrumavam para a escola, hoje duas filhas educadoras, pois é, hoje é o dia do profissional da educação, oxa vida, parabéns a ela, que legal, que satisfação, que alegria ter a família toda num papo pela manhã, né? É, bom, seu Zé Bétio das manhãs modernas aqui do século XXI. Célia Fanes, bom dia para você também, obrigado. Valnei Silva, salve a Dona Irã aqui de Valinhos. Fernando Martins também, feliz dia novo para você, obrigado pela presença. Alessandra Guardia, Casa 3, Casas Antigas, é isso aí. Debi Binha, feliz dia novo, um encanto, página casa3.casasantigas. Pois é, ela está falando aqui num portal, estava falando das casas antigas e a Alessandra Guardia deu um toque aqui. Então procura lá, casa3.casasantigas. Assim você vai ver um pouquinho de histórias de casas que resistem. Cleide Araújo, bom dia, meu querido amigo. Bom dia, minha querida amiga. Zilma Costa, feliz dia novo para você também. Adriana Pires, são agradáveis as manhãs com vocês. Ah, é muito agradável, Adriana, ter você aqui. Gilmar César também, que não nos falte vontade, inspiração e fé para fazer o dia positivo, que esta tosse encerre logo o seu ciclo. Pois essa minha tossinha tá irritante, desculpa, tá gente? Eu não consigo eliminar essa tosse aqui. Zé Francisco, hoje vai fazer 30 graus em São Paulo, paz para todos, é, inverno com calor é bom. Edna Márcia também, feliz dia novo menina, tamo aí, feliz dia novo, seu primeiro programa tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Pura e Flora. Já entrou lá no Feliz Ano Novo? Procura lá, ó. O Revitê, esse creminho anti-age. O Linê usa também. Anti-rugas também, o Pura Skin. Isso aí, vamos ter uma mão. Fica com essa carinha bonita para se apresentar ao mundo. Cuida dessa pele aí, né? Que ela sofre aí com o sol, sofre com as expressões. Você dá muita risada. Você chorou muito na vida. Viveu muito, daí fica com todos esses sinais aí, ó. Não, mas dá uma melhorada nisso aí. A cosmética tá boa. Tá bom? Thiago Toledo segurando toda a onda aqui para chegar essa transmissão para todos os canais, multiplataforma. Thiago Toledo, valeu aí. Roberto Toledo também. Daqui a pouquinho, tudo nos agregadores de podcast. Daqui a pouquinho também o programa inteiro no felizdianovo.com.br, em todos os lugares também. Tá bom? felizdianovo.com.br, as matérias que eu falei aqui também com detalhes lá para você. Já já a gente atualiza tudo no site e também você vai escrevendo, vai dizendo aí. Ulisses Galucci, Setup, Rede Positiva de Rádio, Davi Aguiar, obrigado! E acessa lá e baixa o aplicativo, hein? Rede Blitz de Rádio também, Robertinho Vilela, vamos aí! Opa, essa tosse! Ulisses Galucci, Setup, Zido Toledo, Pesquisa e vamos aí! Ó, já sabe, né? Aqui, na agenda, atitude, a palavra-chave é eficiência. Que você seja eficiente e eficaz. Que você faça a coisa certa do jeito certo. Que você também, conforme a gente começou a nossa conversa de hoje, viu, Ricardo Veloso? Chegou agora aí. Que você seja uma pessoa eficiente e eficaz, mas que você faça o que é certo, do jeito certo, mas que você também tenha propósito naquilo que você faz, que você entenda que a melhor recompensa que você ganha é fazer o que você faz. E fazer o que você faz, entregar o que você entrega, já chega a sua recompensa. E o que você vai ganhar com isso, o custo, o lucro, o preço, isso tudo não chega ao valor exatamente do que você faz. Não se compara ao valor, tá? Você produz a valor antes de mais nada. As recompensas físicas, subjetivas, que vão para a moeda e para o banco, certamente sejam bem menores do que aquilo que vale. E que assim seja, porque jamais vai bater um com a outra. O que você faz tem muito mais valor do que qualquer preço que você possa colocar. Tá bom? E cuide bem aí dos seus afetos, cuide bem das pessoas que estão próximas. Vá positivo pro dia, vai contagiar o mundo com a sua alegria, com a sua verdade, com a sua honestidade, que vai dar tudo certo. Espero que amanhã, 6 da manhã, você vem. Chama mais gente, vamos ampliar essa rede conectada ao Botinho. Vai lá também no YouTube, no canal Irineu Toledo no YouTube, ou Feliz Ano Novo, você procura e acha lá, vai lá, aperta o sininho e lá também. A gente está organizando, que a gente veio do outro canal, não conseguiu ainda colocar todos os conteúdos ali, mas vai lá. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.